Pois é, agora a tua Rádio Cacique dá destaque à Liga Gaúcha 2 de futsal e as equipes aqui da nossa região, porque em Ibiraiaras, o Ibira Futsal já disputou no ano passado a Liga 2 e agora também se prepara para organizar toda a equipe para uma nova competição nesse ano de 2021. Inclusive, no início dessa semana, houve uma importante reunião da Liga Gaúcha 2 de futsal, na qual o Ibira participou. E por telefone, nós conversamos com o novo presidente do Ibira Futsal, o Renato Sgarbossa, que no ano passado era vice e que agora então assume a liderança aí da equipe. Tudo bem, Renato? Bom dia para você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Como se falou, a gente teve uma troca na presidência, mas digamos que é só uma formalidade, pois eu e o Lucas aí seguimos juntos nessa questão aí à frente do Ibira Futsal. Hoje o Lucas virou vice-presidente, eu fiquei como presidente, mas nada muda, a gente trabalha junto aí em busca do melhor para o Ibira.
Que bom, então. Renato, o que foi definido nessa reunião que vocês tiveram com a Liga 2?
Primeiramente foi mais um contato com os clubes, né, para saber como é que está a situação, se algum clube iria desistir já de imediato, né, que não teria a intenção de participar. Já foram definidas algumas coisas sobre datas que são obrigatórias você informar se vai participar ou não. Também foi definido que neste ano de 2021, diferente do ano de 2020, vai ter rebaixamento. Ano passado, se você não participasse pela questão da pandemia, você não ia ser rebaixado. Esse ano, se você não participar, vai ser rebaixado para a Liga 3. Demais, não teve nada de mais importante, foi só algumas questões da próxima reunião e tudo mais. Mas foi mais nessa questão aí de datas para confirmar o time e a intenção, na verdade, né?
Sim, a gente sabe que a pandemia impactou algumas equipes, inclusive daqui a pouco vamos falar sobre isso na realidade aí em Ibiraiaras, mas na Liga 2, Renato, nessa reunião que vocês participaram, outras equipes também estiveram juntas? Você acha que vai ser um número grande assim de equipes que vão participar da Liga nesse ano?
É, na verdade são 16 equipes, né, que seriam, que formariam a Liga 2, que teriam a chance. Que desistiu de imediato, assim, foi a equipe de Pelotas, não pela questão da pandemia, mas foi pela questão do ano passado ter acontecido algumas coisas lá, e o presidente, como o Pelotas de futebol de campo e o Pelotas de futsal é o mesmo clube, digamos assim, o presidente do futebol de campo acabou desativando o futsal, por algumas coisas que aconteceram lá. Uhum. Mas de imediato as outras equipes todas manifestaram interesse em participar e acredito que das 16, essas outras 15 vão participar. Até pela questão do rebaixamento, ninguém está querendo perder a vaga, né?
Opa, então, que bom então. E o Ibira com certeza também vai estar aí. Vocês já iniciaram a pré-temporada em Ibiraiaras ou Renato?
A gente vai participar sim, já está confirmado nossa equipe, a gente já está entrando em contato com alguns patrocinadores. Já estamos com o elenco praticamente fechado, está faltando anunciar uma ou duas peças aí, mas de imediato está tudo fechado. A questão da pré-temporada e tudo mais, a gente, como até já adiantando aqui, a gente vai começar a competição dia 29 de maio, a princípio, ficou definido isso na primeira reunião ali. Então, a gente vai começar os treinos em meados de metade de março a final de março ali. Dois meses e meio antes da competição. Porque a gente acha que é muito, muito antes agora até pela questão da pandemia também vai gerar bastante custo e a gente não tem a certeza do público em ginásios, né, o que acarreta em uma perda significativa de renda, então a gente também não pode começar muito cedo esses treinos sem que tenha uma competição, porque a gente acredita que também seria muito desgastante e não teria muito significado isso, né.
Pois é, você falou aí do elenco, alguns jogadores foram renovados, qual que é o destaque então da contratação para esse novo ano, e também o técnico Thiago Bernardi, ele permanece com o Ibira Futsal?
Sim, o Thiago é um baita treinador, a gente se dá muito bem com ele e foi o primeiro a gente acertar, né? O Thiago permanece em 2021. De restante, a gente fechou de novo com o Tatinha, com o Jabuti, que é aí de Lagoa, com o Trave, que estava conosco também. A gente teve uma contratação do Malcaide, que era um jogador que estava jogando a Liga 1 do Paraná, que é um ala canhoto que está vindo para cá também. Aí tem todos os guris da casa aqui, eu, o Guilherme Rosa, conhecido como Moreno, a gente deu oportunidade para mais dois garotos aqui da cidade, da base, enfim, A gente tá fazendo um time da casa com alguns reforços de fora, né? Pela questão da pandemia, e a gente também não pode investir muito de início. Então a gente tá indo com os pezinhos no chão e fazendo dentro do possível as contratações.
Você falou que o Ibira deve anunciar ainda mais dois jogadores, né? Seriam contratações? São jogadores que vêm de fora ou sobem da base, Renato?
Não, seriam um da casa aqui e um outro da base. No caso, dois da casa, mas um da base e um da casa aqui de Ibiraeras mesmo.
Ah, todos de Ibiraeras e um que está subindo, então. Isso é muito importante porque a base também foi bem prejudicada pela pandemia, né, Renato? E vocês tinham, então, todo esse trabalho com dezenas de guris aí de Ibiraeras que acabaram nesse tempo ficando parados, né? Já tem uma previsão também para a retomada das categorias de base aí desse trabalho com as crianças?
É, isso talvez a gente sempre comenta aqui que a parte mais legal do Ibira Futsal seja essa base, né? Envolver todas as crianças e adolescentes aqui da cidade. Então, a gente sentiu muito de ter que parar com os treinos, a gente encontra toda a gurizada aí na cidade e eles nos cobram sempre quando que vai voltar o Ibira, a gente quer voltar a treinar e tudo mais. Mas a gente sabe que não é uma questão de nós, né? Nós decidir, ah, vamos voltar esse dia, vamos voltar aquele outro. A gente está esperando aí um ok da prefeitura, até porque a gente vai ter algumas reformas no ginásio aí, que a gente já combinou com a prefeitura. Então, acredito que, se não voltar junto com o principal, acredito que algum tempinho depois aí já volta essa categoria de base, que, na verdade, o intuito do Ibira Futsal é dar oportunidade para todo mundo aqui da cidade, né? Se destacando aí, com certeza vai ter uma oportunidade no time principal, como a gente faz aqui hoje, eu acho que de 17 atletas que a gente vai ter no elenco, se eu não estou enganado, são 9 ou 10 aqui da cidade. Então, é um grande número e é o nosso intuito sempre ter gente da casa.
Que bom, é uma vitrine para esses jogadores. Aí em Ibiraeras deve acontecer mais ou menos o que acontece aqui em Lagoa. Essa categoria de base, ela está muito ligada ao retorno dela com a volta das aulas, né? Então, muito provavelmente vai andar junto aí a partir da definição das prefeituras. Também o esporte para essa gurizada aí deve voltar. Renato, a gente sabe que no ano passado todo mundo foi impactado pela pandemia e aí alguns contatos com os parceiros, né, os patrocinadores, eles acabam também fragilizados. Para esse início de 2021, vocês conseguiram manter os patrocinadores? Qual que é a realidade financeira hoje aí do clube?
É, 2020 foi um ano bem atípico, né? Até a gente acabou treinando apenas 3 meses e depois foi interrompido os trabalhos e a gente não acabou voltando. Para 2021, acho que vai ser bem tranquilo essa questão dos patrocinadores. Claro que em alguns casos vai ter uma não vai ser um valor igual a 2019, 2020, mas a gente também entende o lado deles e eles nos ajudando da forma que eles entendem possível, com certeza a gente consegue montar uma boa equipe aí. Os atletas, a comissão também entenderam que esse ano ainda a gente vai ter essa renda abaixo, então também tiveram uma baixa salarial para eles também, eles nos entenderam. Claro que depois se liberar a torcida e tudo mais, a gente vai ser justo com eles também, E a gente vai ajudar eles nessa questão financeira, mas de imediato.
Pois é, a gente sabe que esse impacto financeiro aconteceu para o Ibira, mas também para algumas dessas empresas que patrocinam o Ibira Futsal, e aí é um momento delicado para todo mundo. Mas também tem outros meios de conseguir recurso. Vocês hoje têm parceria com a prefeitura, conseguem também acessar algum programa do governo do estado, Renato?
Sim, a gente tem a parceria firmada já com a prefeitura aqui, eles nos repassam um valor. E também a gente tinha a questão do ProSport, né, que é um programa do governo que abate o ICMS de empresas. Você consegue, as empresas que pagam ICMS, a gente consegue recolher esse ICMS para o clube, com uma contrapartida lá para o governo. Mas esse ano está bem complicado, inclusive por causa da pandemia, para variar, né? O governo acabou liberando 20 milhões numa totalidade esporte, para todos os esportes, no caso do Rio Grande do Sul. E desses 20 milhões, apenas 10% é para o futsal. Então, se você for pensar 2 milhões para, sei lá, vamos chutar aqui 50 equipes que tem o Pro Esportes, vai ficar um valor bem abaixo, né? Sem contar que a gente tem aí a CBF, Atlântico, a Sueva, que são equipes que jogam a Liga Nacional e acabam fazendo projetos bem altos. Vou citar um exemplo: a CBF ano passado teve um projeto de 740 mil aprovado pelo Pro Esportes. Então eu não sei ainda como vai ficar essa questão do Pro Esportes, mas caso a gente consiga, com certeza é um grande auxílio para nós, né? Pois paga transporte, paga alimentação, paga bolas, paga todo o material esportivo, enfim. Apenas não paga a questão de salário de jogadores, mas de restante ele auxilia em tudo, né?
Pois é. E agora mudou a administração em Ibiraiaras, vocês têm uma boa relação com essa nova administração? Conseguiram renovar essas parcerias, ou Renato?
Sim, bem tranquilo, Ricardo. Durante as eleições ali, a campanha, a gente entrou em contato com os dois lados, a gente se dava muito bem, tanto com quem ganhou, como com quem perdeu. Indiferente de quem ganhasse, a gente teria um bom vínculo. Acredito que eles vão nos ajudar, assim como quem estava antes também nos ajudou, eles vão nos ajudar agora.
Pois é, você estava falando da reforma do ginásio, vai ser ampliada a quadra, ou o que vocês estão pensando?
De imediato já tinha sido definido em 2020, né, na reunião lá no início do ano passado, que 2020 ainda seria liberado jogar em quadras de tamanho mínimo 30 metros, né, que era o que a gente tinha aqui em Ibiraiaras. Mas foi definido em ata na reunião em 2020 que, para a participação de qualquer clube no ano de 2021, a partir do ano de 2021, é obrigatório na Liga 2 e na Liga 1, no caso, né, como aí em Lagoa, que a quadra seja num tamanho mínimo de 36 metros por 18.
Nossa, vai aumentar então, bastante então aí.
Aqui em Ibiraiaras vai aumentar 6 metros de comprimento, né? A largura está exata, mas a gente tem que aumentar em 6 metros o comprimento da quadra para participar. A gente entrou em contato com a prefeitura, eles nos deram ok, a gente vai ter uma quadra maior. Até a questão do... Antes era complicado isso aqui em Ibiraiaras, pois a gente não tinha um outro ginásio, né, para a prática de vôlei, que é um outro esporte bem frequentado aqui.
Pois é, aí em Ibiraiaras a quadra do futsal ela fica bem do lado da quadra de vôlei, né? Só tem uma rede então que separa. Se avançar 6 metros, vai entrar na quadra do vôlei. Agora vamos desativar então a quadra de vôlei, Renato?
Isso, vai ser desativada a quadra de vôlei, vai ser jogada a quadra até o final e vai ser colocada a quadra de vôlei no meio da quadra de futsal, que é o que ocorre em todas as outras cidades. E além disso, o que também possibilitou e facilitou bastante para a prefeitura foi a reforma do ginásio da escola João Dalpiva, lá embaixo, né? Que foi utilizada toda a madeira aqui que tinha antes no ginásio Leomar Baré, que foi reformada a quadra, e foi beneficiada e foi colocada lá embaixo, com uma quadra bem bacana, que vai dar, e já tem, inclusive, marcada, né, a quadra de vôlei lá, o que vai liberar para jogar vôlei lá também. Então não vai atrapalhar nem o futsal, não vai acabar com o projeto Ibira Futsal, pois se não conseguisse aumentar essa quadra, não existiria mais Ibira Futsal, e também não vai atrapalhar o pessoal do vôlei, que gosta de jogar vôlei e outros esportes para praticar.
Pois é, que bom que está tudo se encaminhando aí para dar tudo certo. Renato, obrigado pela tua participação aqui na nossa programação, e no que depender da tua Rádio Cacique, sempre nos contatem aí para divulgação dessas atividades e das necessidades que o clube precisa, né, essas demandas que vocês apresentam. Mais uma vez, obrigado pela tua entrevista e ficamos à disposição.
Eu que agradeço, Ricardo, pelo espaço aí na rádio. A gente sabe o tamanho da audiência de vocês aí. E vocês, da mesma forma que a gente, vocês estão à disposição, a gente também está aqui. Quando quiserem alguma informação, pode nos ligar, que a gente vai estar sempre disponível.
Que bom, então. Conversamos aqui através de uma reunião pelo Google Meet com o presidente do Ibira Futsal, Renato Isgarbossa. Nós voltamos com você, Paulo.